Bem-vindos ao Grupo Marcos, estamos no programa Nova Geração 228, Êxtase e Iniciação Espiritual. Né? Estamos na parte 2 do Livro dos Espíritos, hoje a gente conclui, né, esse item sobre êxtase, né, sonambulismo e êxtase. Lembrando mais uma vez a definição central que a gente tem repetido em vários programas. Sono e sonhos, sonambulismo e êxtase são a mesma coisa em graus diferentes, certo? Se você sonha, se você tem sonhos, você sai do corpo e tem experiências, se você entra no estado sonambúlico ou se você entra no estado de êxtase, é essencialmente a mesma experiência em graus diferentes, né? Se você está no mar e mergulha a 3 metros, mergulha a 50 metros e mergulha a 100 metros, tudo é mergulho, certo? Obviamente as características vão mudar dada a profundidade, mas tudo é prática de mergulho. Se você, por exemplo, tem uma água a 20 graus, a 30 graus e a 60 graus, tudo é água, obviamente com características diferentes, mas estamos falando basicamente da mesma coisa. Então, dormir, sonambulismo e êxtase é, em essência, a mesma experiência. Por que isso é importante? Porque a gente não pode ter uma visão tão leiga, tão desinformada, de achar que nós não temos nada a ver com esse tipo de fenômeno. Não, sonambulismo tem nada a ver comigo, não faz parte da minha vida. Se você dorme, faz. Se você não dorme, aí é um caso muito curioso a ser estudado, né? Que eu saiba, ninguém consegue ficar encarnado sem dormir. Pelo menos é o que dizem os cientistas que estudam sono, né? Até se vê muitos problemas emocionais, inclusive morte, de combatentes que muitas vezes têm que ficar acordado durante dias e eles morrem. Porque o corpo precisa se refazer. Vamos para o nosso assunto. Então, hoje a gente vai pegar 4 questões, né, que Kardec trabalha para encerrar esse tópico, mostrando a importância dele. Kardec é muito lúcido. Kardec consegue uma coisa que é raríssimo na Terra. Não vou dizer que só ele, mas é muito raro. Porque, ao mesmo tempo, ele valoriza a experiência espiritual, ao mesmo tempo, ele dedica-se seriamente a estudá-la. Então, há uma paixão, há uma empolgação, há um interesse real. Por outro lado, ele não se permite levar pelo excesso de empolgação. Então, a gente vai ver ele estudando os temas, mostrando toda a grandeza, toda a beleza, toda a empolgação, todo o valor que ele dá àquilo ali, mas por outro lado ele diz, olha, tem esse problema, tem que considerar isso, tem que considerar aquilo. Com o êxtase não é diferente. É importante dizer que Kardec estuda esses fenômenos antes de estudar o Espiritismo, antes de estudar as comunicações mediúnicas, né? Quem preparou Kardec para lidar com esse tema de uma maneira adequada foi o magnetismo. Né? Daí ele dizer que não tem como ter espiritismo sem magnetismo. E não tem como entender o espiritismo sem o magnetismo. Né? Palavras de Kardec. Para ele são ciências irmãs. Uma complementa a outra. Vamos lá. Então Kardec vai perguntar o seguinte. Há coisas que o estático indivíduo que está vivendo a experiência do êxtase imagina ver e que são evidentemente produtos de uma imaginação marcada pelas crenças e preconceitos terrestres. Nem tudo o que ele vê é real. Nem tudo o que ele vê é, portanto, real. Então, Kardec, olha que interessante, ele já está afirmando. Olha, tem coisa que o sujeito em êxtase vê que é fantasia. É, então ele pede tipo. Então eu concluo que nem tudo que ele vê é real. Qual a opinião dos espíritos sobre isso? Então ele coloca isso e os espíritos vão responder. Olha que coisa curiosa, gente. É de uma sutileza, né? É de uma sutileza extremamente educativa para nós. O que ele vê é real para ele. Olha que interessante, é real para ele. Então, não é um sim ou não. Olha que sutileza, é real para ele. Porém, como seu espírito está sob a influência das ideias terrestres, ele pode ver à sua maneira. Olha como a coisa é sutil, ou melhor dizendo, exprimi-lo numa linguagem adaptada aos seus preconceitos e às ideias com as quais se nutriu, ou aos vossos olhos, a fim de melhor fazer-se compreender. É nesse sentido, sobretudo, que ele pode errar. Extraordinário isso daqui, gente. Isso aqui é extraordinário. Olha o tanto de sutileza. Porque a gente às vezes quer descartar a experiência de uma forma muito infantil, muito tola. Ah, não, isso é invenção e pronto. Se nós estamos falando de pessoas honestas, a coisa não se resolve de uma forma tão simples. O indivíduo, num plano mais elevado, né, no êxtase, quer dizer, num desdobramento mais maior, que permite mais liberdade de percepção, ele vai ver muita coisa. E para ele é real. Então, a primeira coisa, ele não se trata de um mentiroso. Né? O espírito está vendo coisas sutis ali que para ele é real. Mas ele está sob a influência das ideias terrestres. O que é essa influência das ideias terrestres? Eu vou pegar vários exemplos. Imagine que você está em um planeta muito evoluído. E ali a tecnologia é algo extraordinário. Como é que você vai descrever? Olha o grau de dificuldade que você vai ter. Eu vou dar um exemplo. Existe um médium extraordinário, talvez o maior médium do século XIX nos Estados Unidos, chamado Andrew Jackson Davis. Ele fez coisas fantásticas, mas dentre essas coisas, e ele vivia sonambulismo e êxtase com muita facilidade desde criança. Para se ter ideia, ele saiu do corpo, na época dele, e falou da existência de dois planetas que a ciência não conhecia, planetas do Sistema Solar. Meses depois descobriram um, décadas depois descobriram outro. Então, a gente tem a ideia do nível do indivíduo. E ele falou de invenções futuras, que ia se inventar uma espécie de carruagem que se locomovia sem precisar ser puxada por cavalos. O que que é isso, né? Um carro. Agora, veja como é complicado você falar de um carro com uma sociedade que não tem carro. É isso que ele está dizendo sobre a limitação das ideias terrestres. Como é que você fala de um carro num mundo que nunca viu um carro? Que a referência de transporte mais avançada é uma carruagem. Quer dizer, no fundo é uma caixa, uma madeira com roda puxada pelos animais. Agora você vê a dificuldade de um indivíduo, na nossa dificuldade naquela época, de entender uma carruagem que se movia sem cavalo. Negócio totalmente absurdo. E aí, quer dizer, os espíritos vão falar isso, quer dizer, essa limitação, ou melhor dizendo, exprimi-lo numa linguagem adaptada aos preconceitos e às ideias com as quais se nutriu. Né? Quer dizer, você tem que adaptar a linguagem. Você não vai dizer um carro. Um carro? O que que é isso? Então você pega o que tem mais perto, uma carruagem, e diz. Um outro exemplo muito interessante. Vamos lá. Como é que você fala para uma sociedade que nunca viu o que é uma máquina de escrever? Hoje ninguém sabe mais não o que é máquina de escrever, né? Aquela que a gente apertava o botão, né? Mexe na tecla e bate no papel e imprime a letra. Ou hoje, a digitação de um texto no computador, como é que você fala que vai ter esse tipo de máquina? Uma sociedade que só conhece a pena para escrever. Como é que você fala? Vamos lá, você sai do corpo, vai no plano espiritual e tem lá um computador, o sujeito escrevendo num computador. Só que você vive numa sociedade em que todo mundo escreve à mão. Como você explica isso? Você não tem linguagem. Como é que o Andrew Jackson Davis se virou? É uma espécie de piano que você aperta a tecla e a tecla escreve num papel. Quer dizer, o que é que o povo imaginou? Tem uma mãozinha lá que se aperta no botão do piano, né, na tecla do piano. Veja como é complicado a história. Tá certo? Veja como isso é complicado. É um imenso desafio. E eu estou vendo que não vai dar para a gente trabalhar essas questões todas, gente. Vamos ter mais um programa. Aí Kardec pergunta, 444, que grau de confiança se pode depositar nas revelações dos estáticos? Então, veja que Kardec está discutindo é algo sutil, é algo sábio, não é assim, a imaginação descarta e pronto, não. Né? Porque você tem aí um dos grandes desafios da ciência, da linguística. Como é que eu exprimo coisas que não se tem referência? Né? Porque o vocabulário, ele expressa o enriquecimento de uma civilização. Por exemplo, quando a gente vê que hoje, ainda hoje, nós temos uma limitação de vocabulário para descrever estados de consciência, e que no sânscrito você tem centenas de expressões para descrever experiências subjetivas, a gente constata que eles conhecem mais do que a gente. Né? Hoje a gente, né, sonambulismo, êxtase, estado alterado de consciência, não passa muito disso. Estado alfa, gama e beta, quer dizer, é tudo muito limitado nessa área de saber. Aí você pega uma civilização antiga, eles têm descrições muito mais profundas e muito mais detalhadas e muito mais sutis do que nós. Então está entendendo quando ele fala a limitação da linguagem, os preconceitos? Porque a gente não sabe o que é, não tem palavra. Então a gente vive a experiência interior, mas não sabe nem comunicar para o outro. Então isso serve para as experiências íntimas e para descrição de coisas objetivas, de objetos, de máquinas, de tecnologia. Então Kardec os espíritos estão aqui trabalhando um grau de sutileza, desculpe o termo, que a nossa estupidez atual, porque não estudamos espiritismo, não permite. Então a gente classifica as coisas de uma maneira extremamente grosseira. Porque a gente não se atenha sequer a estudar as respostas mais básicas. Existe um universo de percepção. Existem tecnologias que a gente não tem nome. A gente tem que ter humildade de reconhecer isso. Então quando a gente está estudando alguém que está numa esfera superior descrevendo, tem que ter uma atenção muito carinhosa. Não é só dizer fantasia e pronto. O que é, como é que surgiu? Né? Não pode dizer assim, ah, que estupidez, um piano que você aperta a tecla e registra uma letra. Calma, o que é que o sujeito está querendo dizer com isso? Ah, é um louco, como é que uma carruagem vai se mover sem cavalo? Calma, vamos ver, tentar ir para o núcleo da ideia. E aí avaliar se faz sentido ou não. E aí Kardec vai perguntar o seguinte, que grau de confiança se pode depositar nas revelações dos estáticos? Olha o nível da discussão, que grau, não é aceitar ou descartar, como a gente infantilmente faz. Não, é tudo besteira, joga fora. Calma, vamos avaliar com um pouco de inteligência. Estamos falando de graus. Tá certo? Vocês vão ficar espantados, quem nunca ouviu isso, eu sempre falo, mas toda mensagem mediúnica é um outro fenômeno, nunca de ninguém, nem de Chico Xavier, nem dos médicos que trabalharam com Kardec, são mensagens perfeitas. Tem sempre um alto grau de interferência do médium. Uma mensagem mediúnica muito boa é a que consegue transferir 60%, 70% do pensamento do espírito. Já é considerado muito boa. Então, a gente trata aqui de grau de confiança. Grau. Há sempre uma parte significativa do médium. Tem gente que não sabe disso, por isso que eu sempre repito. Agora, tratando do êxtase, Kardec, então, muito sabiamente, não é se eu confio ou não. Qual o grau de confiança? Está entendendo aqui? Então, fundamental, vamos lá. O estático pode enganar-se com muita frequência. Então, né, calma, não é aceitar tudo de qualquer jeito. Principalmente, aí ele vai já dar a dica, porque a postura emocional do indivíduo que está em êxtase faz toda a diferença para o grau de acerto dele. Principalmente quando quer penetrar no que deva permanecer o mistério para um homem. Tem coisas, desculpa, gente, que simplesmente o plano espiritual veda. Essa civilização não tem condição de ter tal explicação ou tal revelação. Simplesmente é proibido. Mas o sujeito quer falar disso. Ó, quando quer penetrar, no que deva permanecer um mistério para o homem, porque assim entrega-se às suas ideias, ou então torna-se joguete de espíritos enganadores que aproveitam de seu entusiasmo para fasciná-lo. Né? Então, quando tem aí quase sempre uma vaidade, vou revelar algo que ninguém sabe. Só eu sei disso. É tão tolo, infantil, mas tem tanta gente fazendo isso. Não, lá na minha mediúnica é uma coisa que só acontece lá. Gente, eu sempre busquei me educar. Então, quando eu via que tinham reuniões mediúnicas sérias em algum centro espírita, eu tinha acesso, eu pedia para participar. E é muito curioso que tem muito isso, né? Como tem centro espírita, como tem dirigente que acha que a minha mediúnica só tem na minha mediúnica. Tal comunicação, tal proteção espiritual, tal explicação. E eu estou falando de mediúnicas boas. Gente, é uma tolice. Deus está em todo canto e os bons espíritos ajudam a todos que realmente se esforçam. Então, quando a gente quer entrar nisso, eu vou receber informações que só eu recebo, eu vou ter revelações que a humanidade não teve, isso é tolice. Se afaste de gente que pensa assim, porque não vai dar em nada bom. Né? Nós podemos ter uma experiência a mais que vai confirmar outras milhares que já tiveram. E entender que há limites. Né? Quando os amigos espirituais tocam, ó, esse tema não é para trabalhar agora, não se preocupe com isso, isso não é para essa encarnação, vamos avaliar. Né? Se a gente vê que é um amigo espiritual sério, respeita, porque eles não vão te impedir de buscar. Mas se eles não te ampararem, você só vai encontrar besteira. Que ou vai ser sua imaginação vaidosa ou vão ser espíritos mistificadores. Então, e aí eu fecho aqui mostrando essa sabedoria de Kardec. Kardec é um grande entusiasta, mas um entusiasmo extremamente equilibrado. Por que ele é entusiasta? Gente, ele dedicou a vida dele para estudar. Como é que você faz? Sem ganhar dinheiro. Então, que diabo é que você dedica a maior parte da sua vida por um assunto sem ganhar nada, se aquilo não lhe empolga? Só que Kardec entendeu muito cedo que esse entusiasmo ele deve ser extremamente ponderado, deve ser extremamente equilibrado, senão você perde o jogo. Vai ficar para o próximo programa, né? Achei que daria tempo, doce ilusão, mas na verdade não vai dar. A gente vai concluir então, né, as duas últimas questões desse assunto no próximo encontro. Acho que a gente tocou aqui num tema extremamente importante, espero que vocês reflitam, leiam essas questões com atenção. E eu queria pedir isso, gente, vamos observar as respostas, vamos ver como esses fenômenos são extremamente sutis. Não dá para lidar com eles à base da arrogância grosseira. É assim, não é, eu proíbo, está errado, é só fantasia. Vejam que os espíritos da codificação se deram um trabalho imenso para nos educar a ver a sutileza dos fenômenos. Tá certo? Para que a gente fuja dessa arrogância ignorante de condenar tudo ou de aprovar tudo. São graus. Quando a gente lida com coisas sutis, nós sempre estamos falando de graus. Né? Um pouco mais, um pouco menos. Um pouco mais próximo da verdade, um pouco menos próximo da verdade. É disso que se trata. E isso se chama humildade. Humildade. Por quê? Não estou acertando sempre, mas também não estou errando sempre. Não sou Deus, mas também não sou, né, o ser mais perverso do universo. Não sou um espírito superior, mas também não sou mais, não sou inferior de todos. Tudo é grau. Eu compreendo um pouco e confundo um pouco. E aí a gente ora para pedir para compreender um pouco mais e errar um pouco menos, sabendo que sempre também erramos. Um grande abraço, espero que vocês tenham gostado. Vamos à nossa segunda parte. Que Cristo esteja conosco sempre. Fico muito feliz quando esse tema é destacado, o tema da sutileza da percepção. Espíritas, pensando que ser grosseiro é ser sábio, alimentam percepção grosseira. Ah, não, tal coisa não presta. Porque eles pensam assim, Kardec disse que é melhor rejeitar 9 verdades que aceitar uma mentira. Isto é verdade, é correto. Mas entenda, antes de aceitar ou rejeitar uma coisa, é preciso analisar com sutileza. E isso não está sendo feito. Como desenvolver essa sutileza? Eis a questão. Observar com sutileza significa educar-se. Vou dar paralelos muito simples. Indivíduo grosseiro não observa a sutileza das folhas de uma árvore. Não observa a diferença do canto dos pássaros. Não observa as diferentes cores que possui o dia. Nunca observaram isso? Observe as cores ao longo do dia. A cor que tem o mundo ao nascer do sol, ao meio-dia e ao fim do dia, são cores diferentes. Isso é sutileza de percepção. A sutileza das notas musicais de uma boa música. A sutileza de diferentes tipos de voz. Porque isso treina o espírito para sutilezas intelectuais. Espírito grosseiro acha tudo a mesma coisa. Tem luz ou não tem luz? Espírito menos grosseiro já percebe. Como é diferente a luz do alvorecer com a luz do fim do dia? Perceber sutilezas é uma educação que todos deveriam ter. Mas vocês muitas vezes acham que ser grosseiro é ser sábio. Não, filhos. É exatamente o contrário. O excesso de empolgação se torna negativo quando impede de vocês perceberem a sutileza. Apenas mente muito equilibrada vai perceber nuances delicadas, mas todos vocês podem e devem ampliar a percepção das sutilezas em tudo, em tudo. Na observação do próprio vestuário, na observação da expressão facial da pessoa que vocês se comunicam, na expressão da natureza, nos frutos e flores, nas raízes das árvores, nos formatos das plantas, na beleza dos animais. Observar sutilezas em tudo. Isso vai tornar vocês melhores. E isso vai capacitar vocês a lidar com coisas extremamente delicadas, que são fenômenos mediúnicos, experiências com magnetismo, alívio da dor do outro. Porque, filhos, vocês vivem numa época em que as dores mais intensas são as mais sutis. As angústias da alma são sutis. É preciso ser capaz de perceber sutilezas para que vocês possam identificar e consolar a dor do outro. Portanto, filhos, o verdadeiro espírita, verdadeiro cristão, desenvolve uma sensibilidade superior para que possa perceber e consolar o próximo. Porque o samaritano percebeu as dores do outro que estava na estrada. Não apenas que estava caído, espancado, mas deu-se conta da dor emocional daquela experiência. E aí se tornou capaz de ampará-lo conforme o influxo divino. É isso que desejamos para vocês. Sutileza para perceber a angústia do outro e para receber um impulso de um amparo verdadeiro, consolador. Exercitem, meus filhos, porque vocês conseguirão muito, se treinarão um pouco a cada dia. Que vocês fiquem em paz, do amigo espiritual de sempre. Quero agradecer o seu carinho, a sua atenção. E para conhecer mais do nosso curso Educação Espírita, um convite à juventude, do nosso programa Nova Geração e os nossos livros, por favor, visite o nosso blog grupomarcos.com.br. Você é muito bem-vindo. Um grande abraço.